O 22 de julho será o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio no Paraná. O projeto que institui a data no calendário oficial de eventos foi aprovado em segunda discussão na sessão plenária desta segunda-feira da Assembleia Legislativa do Paraná. A data é proposital, é o dia em que a advogada Tatiane Spitzner foi encontrada morta após cair do quarto andar do prédio em que morava na cidade de Guarapuava, onde câmeras de segurança registraram o marido dela, Luiz Felipe Manweiler, agredindo a esposa antes da queda. Guarapuava também é a cidade da autora do projeto, a deputada Cristina Silvestre, do PPS. Ela diz que o projeto vai além de se instituir um dia de conscientização, pretende ampliar o debate sobre os crimes dessa natureza em todo o estado. A ideia é promover na rede estadual de ensino, seminários e palestras sobre o tema.
Formar as nossas crianças respeitando a mulher. Então nós temos em Guarapuava, inclusive, um projeto que está sendo referência no Brasil inteiro, que é o Florescer, que é a educação de respeito às mulheres. Contra o feminicídio já na infância, já nos primeiros anos escolares, já colocando, ensinando o respeito que significa mulher. E é nisso que eu acredito. Nós vamos formar cidadãos que irão, com certeza, tratar a mulher com igualdade, com dignidade, como ela merece.
O que motivou a parlamentar a apresentar o projeto foi o crescimento desse tipo de crime no Paraná e no Brasil. Dados do Monitor da Violência, em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que ano passado foram 1.173 casos de mulheres mortas em crimes de ódio motivados pela condição de gênero. Em 2017, esse número foi de 1.047 casos no Brasil. A pesquisa foi feita com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. No Paraná, os números também demonstram alta. Em 2018, foram 61 casos contra 41 em 2017, segundo o levantamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária. O assassinato de mulheres em razão do gênero passou a ser considerado homicídio qualificado e crime hediondo em 2015. A deputada Cristina Silvestre já apresentou outras propostas que visam proteger mulheres vítimas de violência, como relata.
Eu tenho dois projetos de leis que estão em andamento também, que é dar preferência aos filhos de mulheres que estão sob medidas protetivas para conseguir uma matrícula na escola. O que que acontece? Muitas vezes nós, né, a Secretaria da Mulher, estou falando, e tem que tirar essa mulher e colocar em outro bairro. Ela tem que sair de um bairro para outro, sem o companheiro, o parceiro saber. E muitas vezes ela não vai porque ela não consegue vaga para o filho. Outro projeto que eu entrei também é dar preferência a essas mulheres com medida protetiva nos cursos profissionalizantes. Porque muitas vezes a mulher não abandona, não sai de uma relação doentia, porque muitas vezes ela não tem como sustentar os filhos, ela não tem como arcar, né, com todas as despesas, e ela acaba ficando naquele ciclo vicioso.
Em conjunto com os deputados Evandro Araújo, do PSC, Goura, do PDT, e Márcio Pacheco, também do PDT, Cristina Silvestre é autora ainda do projeto que proíbe definitivamente a exploração do gás de xisto pelo método de fratura hidráulica, o fracking, no Paraná, que teve o substitutivo geral ao projeto aprovado em segunda votação. A proposta prevê que, além do fracking, ficam também proibidas as outras modalidades de exploração do solo que possam causar contaminações ao lençol freático e acidentes ambientais ou ainda prejudicar a saúde. O texto prevê ainda a revogação da lei estadual de 2016, que suspendia a exploração do gás de xisto pelo método fracking por um período de 10 anos em todo o estado. Os parlamentares também aprovaram, entre outras medidas em primeira discussão, o projeto de lei do deputado Anibele Neto, do MDB, que denomina de Caíto Quintana a usina hidrelétrica Baixo Iguaçu, localizada entre os municípios de Capanema e Capitão Leônidas Marques, no sudoeste do Paraná. A usina foi inaugurada em maio. A construção foi realizada por um consórcio formado pela Copel e Neoenergia e recebeu investimento de R$ 2,3 bilhões. Ela já está operando contando com as 3 unidades geradoras de energia e tem 350,2 megawatts de potência instalada, o suficiente para atender mais de 1 milhão de pessoas. Antes da votação, Anibele Neto e diversos parlamentares lembraram a importância do trabalho de Caíto Quintana em prol da região sudoeste. O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, do PSDB, elogiou a iniciativa da homenagem ao ex-deputado, que já atuou como secretário-chefe da Casa Civil do governo do Paraná e assumiu, inclusive, a presidência da Alep por 2 vezes interinamente.
Que é uma justa homenagem pelo histórico do falecido Caíto com a região de fronteira e do município de Capanema. Acho que é um momento onde a família pode, na verdade, poder sentir-se muito bem valorizada pelo que ele representou para o estado do Paraná.
O projeto foi aprovado por unanimidade. A família de Caíto Quintana participou da sessão. A viúva, Lindomar Stadler Quintana, se emocionou com as palavras dos ex-colegas de plenário do marido, que dedicou 32 anos à vida pública.
É tão bonito, é tão emocionante, porque a gente revive, né? Eu ali revivi momentos de 40 anos e o Caíto, 32 desses 44 anos que nós convivemos, casamento, 32 o Caíto passou aqui dentro. Se ele tivesse que prestar uma homenagem para tantas pessoas que falaram hoje, eu acredito que ele falaria a mesma coisa. Ele era uma pessoa simples, aberta, tranquila, né? Honesto, um maridão, um avô amoroso, um pai legal, procurava sempre acompanhar na medida do possível, né? Porque a vida pública é uma opção, não é uma profissão, né? Dá a impressão que eu estou vendo ele aqui assim, sorrindo, né? Agradecido por uma vida de trabalho e que é reconhecida.
Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.